10:36, estamos de volta aqui com o nosso CBN Cascavel, segunda edição nessa quarta-feira. Para você que chegou agora, seja bem-vindo, se acomode aí e acompanhe a nossa programação. Você que está nos dando carona no seu carro, muito obrigada pela companhia. Como eu anunciei antes de nós sairmos para o intervalo, nós íamos tratar de um assunto aqui que tem deixado muita gente apreensiva, tem deixado muita gente com o coração na mão. Eu chamo, né, já li alguma coisa a respeito de o luto interrompido, né, com essa
crise. A gente, né, tá tendo, com toda essa questão do Covid, a gente teve uma mudança aí em todas as rotinas da nossa vida, né, inclusive o luto, né, o velório em si, que nós somos acostumados a fazer, que é um processo também do luto, ele acabou tendo que ser interrompido. Então, eu não sei aqui em Cascavel como ficou, mas em Curitiba, né, eu acabei ouvindo que os velórios, eles poderiam acontecer, mas diminuiu o número, né, de pessoas que poderiam frequentar, e o tempo que a pessoa ficaria naquele local, ele teria que ser diminuído. Isso se não fosse uma morte pelo Covid.
Mas uma morte seja por qualquer outra circunstância. Agora, por Covid, sem chance,
sem,
né,
doutor? Chance alguma, né? Não pôde ter o velório, o que faz com que a fase do luto de negação ficasse mais difícil ainda para as pessoas. Por quê? Porque qual que é uma das primeiras fases que acontece? A gente negar que aquilo realmente aconteceu. Então, a gente não aceita, né, que o nosso ente querido, aquele amigo, né, ele morreu, e a gente não consegue elaborar isso no nosso psicológico, né? E também, com essa questão de eu não poder velar, pera lá, quem disse pra mim que a pessoa morreu? Né? A gente não viu a pessoa morta lá, então...
O que a gente tem ouvido muito, doutora, é exatamente isso. Puxa, das pessoas, né, que faleceram vítimas da Covid. Puxa, eu levei ali a minha mãe, meu pai, minha irmã, meu filho, enfim. Levei, deixei no hospital, e às vezes a pessoa não tinha, nem era um caso tão grave, e rapidinho a pessoa veio a falecer, e aquele familiar não pôde lá se despedir, ver pela última vez. Então, eu imagino que a lembrança que fica, a memória que fica, é do momento, do último contato que a pessoa teve. E aí, realmente, é mais difícil de aceitar, né?
Sim. Hoje, inclusive, eu atendi uma paciente, hoje pela manhã, e o que ela me comentou foi o seguinte: a minha avó entrou andando no hospital, ela tava rindo, tava tudo bem, né? Então, a pessoa não estava passando por um processo de adoecimento, uma doença que fosse consumindo a vida dela, vamos dizer assim, né, aos poucos. Como, por exemplo, um câncer, né, que a gente vai vendo a olhos nus a pessoa, né, ficando adoecida, o processo de adoecimento. Então, quando a morte é muito rápida, né, acontece às vezes por desastres naturais, por um acidente de carro, ou até uma morte fulminante, vamos dizer assim, uma doença que vem e que morre ali em poucos dias, dificulta esse processo de aceitação, né? Então, a gente começa a negar a morte, passa a viver, muitas vezes, como se aquela pessoa não tivesse morrido.
E como agir, então, doutora? Como é que a gente trabalha o nosso psicológico? Como é que a gente trabalha as emoções, né? Porque o que a gente quer até porque a gente tem essa cultura, né, da gente fazer o velório, né, de estar ali, se despedir, prantear o nosso ente querido que está aí, e a gente não tem aquela, você não sabe nem aonde você vai chorar, porque muitas, agora a gente, graças a Deus, nós não estamos mais passando por isso, mas em muitos locais, até algum tempo aí, nós vimos os corpos sendo enterrados em valas comuns, em valas conjuntas, né? A pessoa não tinha nem como ali chorar, né, o seu ente querido.
Não tinha como velar e passar por esse processo, né?
É importante, doutora, a gente passar por esse processo,
muito... importante, né? A gente tem que passar por todos os processos do luto, né? A gente diz que o luto, ele tem 5 fases. Então, ele tem o período de negação, em que eu não aceito que aquela pessoa morreu, né? Tem um período de raiva, que eu não consigo controlar os meus sentimentos, e aí a gente acaba externalizando, às vezes ficando um pouco mais agressivo com outras pessoas, né? Existe o fato, o período de barganha, que às vezes ele ocorre até mesmo antes do luto, que é aquele de eu me apegar com Deus, eu fazer uma promessa, eu dizer, ah, se você salvar fulano, eu vou, né, me deixar de fazer alguma coisa, né? E também existe o período de depressão em si, né? E também temos o período de aceitação. Não necessariamente eles precisam ocorrer nesta sequência, tá? Muitas vezes até o luto é uma coisa de que cada pessoa, ela lida de uma maneira. Então, a gente não tem como predizer como será, né? Então, às vezes ela vive tudo aquilo ao mesmo tempo. Então, é uma bagunça, é uma confusão de emoções, sim, que a gente tem que tentar ficar mais próximo das pessoas que a gente ama, as pessoas que nos acolhem, né? Conversar mais sobre aquela situação, né? O que eu costumo falar para os meus pacientes é o seguinte: a gente não vai deixar de sentir a morte. Então, sentir falta daquela pessoa, eu sempre vou sentir. O que vai acontecer? Eu vou aprender a lidar melhor com a falta que aquela pessoa me traz.
É porque dependendo do laço que você tem, seja um pai, uma mãe, um filho, né? Você, como você falou, a senhora falou, a gente, você tem que viver, porque não tem como você fazer, ter outra atitude. Mas aos tempos, aos poucos, a gente vai, a dor vai amenizando, mas a falta sempre, a falta vai ficar eterna, né?
Eu não digo nem que a dor vai amenizando, viu, Cris? Porque a dor de perder um filho, né, vamos dizer assim, de uma mãe, de um pai, de todo mundo, é uma dor que ela sempre vai existir. Só que eu vou me acostumar, eu vou aprender a lidar com aquela dor melhor. Ou seja, eu vou sofrer menos a dor, né? Então, eu vou passar a dar sequência na minha vida. O que que acontece, né, quando a gente tá negando o luto? Ou quando a gente tá nesse processo de luto? A gente vive e tudo remete àquela pessoa. Tudo faz com que eu me lembre, tudo gera sofrimento, gera tristeza, eu acabo chorando, né? As pessoas acabam deixando de fazer coisas porque estão passando por esse processo.
E é importante, então, a gente viver todas essas fases, porque não tem uma receita para dizer, olha, você vai sofrer menos, você vai sofrer mais, ó, se você agir assim, o teu sofrimento vai ser menor, tem uma receita para isso?
Não tem uma receita de bolo aí não, viu, Cris? Então, não tem uma coisa que, ah, eu tenho, se eu seguir esses passos todos direitinho, eu vou conseguir lidar melhor. É a rotina do dia a dia, né? É a gente tentar dar sequência. O que eu falo para os pacientes é o seguinte: tenta lembrar das coisas positivas, né? Às vezes tem muitas pessoas que nesse período de negação eles acabam se culpando por algo ou achando que ele poderia ter feito algo melhor para salvar, né? Voltando para o meu caso de hoje, é a minha paciente: ah, eu poderia ter feito alguma coisa, eu podia ter discutido com o médico mais para transferir de lugar, né? E, gente, não é a questão de eu podia, você fez tudo aquilo que estava no seu alcance naquele momento, né? Muitas vezes a gente pega e a gente entra em choque também com a situação e a gente fica meio que paralisado, né? A gente fica um pouco confuso, não sabe o que fazer. E o que a gente tem que ter consciência é que a gente fez o melhor que a gente podia naquela hora, né? Isso é uma coisa importante que a gente deve fazer.
E aí eu volto a frisar novamente o que a senhora falou agora há pouco. É justamente isso, é viver o momento, né? Para que porque você reprimir o choro, reprimir, que às vezes você já tive situações assim. De ver pessoas, e até mesmo já passar por essa situação assim, de vocês, eu sempre falo assim, a gente não conseguiu ser coadjuvante na situação, foi protagonista, você teve que cuidar de todos os detalhes, né, seja do velório, seja do enterro, ou nessa situação de como que a gente vai fazer, como é que eu vou fazer para tirar um corpo que a gente não vai poder nem ver, para consolar os outros familiares, e passa tudo, e aí depois que passa tudo, é que daí você começa a viver, ou às vezes nem vive, e aquilo acaba trazendo prejuízos psicológicos e físicos também, né?
Com certeza. É aquele negócio que a gente fala que tem pessoas que levam um tempo maior para a ficha, vamos usar esse termo, para a ficha cair, para ele perceber que aquilo realmente aconteceu. Então, às vezes, o período de negação ele pode durar muito tempo, né? E quando ele dura um tempo muito prolongado, o nosso luto em si, todas as fases, né? E eu deixo de viver a minha vida, eu passo a viver o luto 100% do tempo, aquilo passa a ser um problema. Né, passa a ser um problema em que eu preciso buscar uma ajuda, tanto de um psicólogo quanto de um médico, para eu poder superar aquela situação e seguir a minha vida em frente,